Oi, Oswaldo, bom dia a todos ouvindo a Rádio Cabiúna. É um prazer estar falando com vocês. Ontem nós tivemos com alguns cooperados aqui da Regional de Bandeirante e Santa Amélia, Tambaracá, representando todos os cooperados na Assembleia que ocorreu lá em Londrina. E o grande assunto é a expectativa, né, que o povo tinha, que os cooperados tinham em relação às sobras da cooperativa, ou seja, a cooperativa ela trabalhou o ano de 2022 e todo cooperado ele espera no final do ano o resultado, né, o resultado financeiro da cooperativa. E ontem foi divulgado esse resultado.
E qual seria ele para a gente colocar para os nossos associados, para os nossos cooperados aqui?
Isso, então nós já divulgamos pelas redes sociais as sobras, né? Então no caso da soja, então a cooperativa está devolvendo aos cooperados a partir do dia 28 de fevereiro o valor de R$ 4,00 por saca de soja. O milho será devolvido R$ 1,00, o trigo da mesma forma R$ 1,00, café, aquele cooperado que entregou o café vai receber agora mais R$ 6,00 por saca, e a laranja, né, que aquele cooperado que entregou laranja está recebendo também R$ 1,00 por caixa de laranja. Lembrando que a cooperativa, já no mês de dezembro, ela já antecipou alguma coisa. Então, desses R$ 4,00 que o cooperado vai receber, R$ 1,50 já foi pago em dezembro. No caso do milho, foi pago também já 40 centavos. Mesma coisa para o trigo, questão de 40 centavos, já foi antecipado. E o café, né, desses R$ 6,00 que ele vai receber, R$ 3,00 também já foram antecipados. Mas a grande, Oswaldo, a grande surpresa, né, da Assembleia foi a questão das sobras também dos insumos, né? Porque mesmo com os insumos, mesmo o insumo cooperado vai receber também algum valor, né? De sobra também. Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, normal, pode ir tranquilo.
Tá bom. Então, por exemplo, aquele produtor, aquele cooperado que comprou defensivos, comprou fertilizantes foliares e o bioinsumo, além dele ter comprado numa condição de mercado, vamos dizer assim, ele vai receber agora, Oswaldo, mais 1,2% de tudo aquilo que ele faturou. Ou seja, para cada R$ 100 mil que o cooperado comprou, ele recebe mais R$ 1.200 de sobras agora também para comprar só o defensivo, fertilizante foliar e o bioinsumo. No caso da semente de soja e semente de trigo, ele também, aquele cooperado que comprou semente de soja e semente de trigo com a cooperativa, ele vai receber agora mais 1% sobre o valor que ele comprou. Semente de milho e outras sementes, quando eu falo outras sementes, seria semente de braquiária, semente de milheto, semente de sorgo, ele recebe mais 0,5%. E o fertilizante, quem comprou fertilizante com a cooperativa, ele vai receber agora 0,2% de sobra. Então é um valor expressivo que cada cooperado vai receber, é um valor muito significante para cada um deles.
Agora aqui para a nossa região, Mauri, o café nós temos muito pouco, o trigo, o milho e a soja também. A laranja pouco se tem, né?
Laranja acho que é dois ou três cooperados que planta, mas o soja, milho e trigo é a grande maioria. Café também é poucos cooperados, nós trabalhamos com questão de 600 hectares de café. O soja são 52 mil hectares a área de cooperado nosso. O milho, questão de 47 mil hectares, que a gente trabalha com com milho dos nossos cooperados, e o trigo é na faixa de 3 mil hectares. São áreas expressivas, sim.
Porque aqui na nossa região, a gente fala assim da região porque a nossa integrada aqui de Bandeirantes, a qual você é gerente, ela comanda também a região, não é?
Sim, hoje a regional de Bandeirantes, ela compreende a unidade de Itambaracá, né? Santa Amélia e Ribeirão do Pinhal, além de Bandeirantes, né? Então é uma área bastante expressiva de abrangência da cooperativa integrada regional Bandeirantes.
O ano passado nós tivemos a sobra de mais de 14 milhões. Esse ano foi um montante de quanto seria, Mauri? Teria uma base de quanto foi a sobra esse ano, além daquilo que já foi em dezembro?
Oswaldo, olha, eu não fiz esse cálculo ainda, tá? Eu não fiz esse cálculo ainda, em função que nós chegamos ontem da Assembleia, questão de 10 horas da noite. Hoje eu já cheguei também, o tempo está maravilhoso, o dia está lindo, um sol de brigadeiro.
Está
lindo, está brilhando. Um sol de brigadeiro, perfeito, postou a palavra na minha boca. O sol de brigadeiro, o pessoal vai entrar colhendo, eu já estou na roça, já estou conversando com um, conversando com o outro, explicando, falando da sobra, e eu não fiz esse cálculo ainda, mas eu imagino que seja aí uns 20, 30% maior que o ano passado.
Que bom.
Eu imagino, ou mais, hein? Ou mais.
Agora você está na zona rural atendendo, nós temos aí a soja que ela precisa sair urgente para a entrada do milho safrinha. E agora, como é que fica? Será que até, se eu não me engano, não sei onde eu estava lendo uma matéria, o seguro é até dia 20, se não me falha a memória, que pode ser feito, que vai ser feito. Será que dá tempo até lá ou não?
Boa pergunta. Tem muito produtor que está indeciso, está chegando para a gente, já está até alguns, vêm falar assim, questionar, né, se tem cancelamento, não tem cancelamento. Está até uma situação complicada. Eu particularmente, eu vejo o milho safrinha é uma cultura de risco, sim. Se passado da época de zoneamento, se torna uma cultura de mais risco ainda. Então, necessariamente, o produtor precisa fazer um seguro dessa lavoura. E a permanecer isso aí, né, se o tempo, vamos imaginar, doravante, o tempo colaborar, ajudar, todo mundo, quem tem soja pronto, vai entrar com as colheitadeiras e vão colher o soja e já automaticamente plantar o milho. Mas vai ter alguma situação, sim, fora do zoneamento. É isso aí, agora cabe ao agricultor, cabe ao produtor decidir o plantio ou não, porque o risco é grande.
Prorrogação não tem perspectiva também não, né, Mauri?
A princípio não foi comentado, né? Mas é, sempre a própria secretaria, ela é mais flexível. Agora, as seguradoras, dos tempos para cá, eles têm levado umas invertidas, né? Umas bolas nas costas já bem grandes, sabe? Nós tivemos perca na safrinha passada, tivemos perca no caso da soja aqui no oeste do Paraná, a perca foi muito grande. Então houve um prejuízo grande das seguradoras. Vai depender muito da seguradora, e nem tanto do Estado em definir se vai haver uma prorrogação ou não do plantio. Agora, as seguradoras estão bastante firmes com relação a zoneamento, tá? Eu particularmente, eu não acredito que vai ter uma extensão do prazo de plantio, não. É uma ideia minha. Não estou dizendo que é uma... Não estou falando que é uma fonte...
Bom, você
da seguradora, mas toda da seguradora.
Você está na roça, como é que está para a saída da soja? Porque muitos estão tentando tirar agora pela mãe, mas o solo continua úmido demais para ser retirado, né?
Nossa, o pessoal está... O desespero é grande, né? O pessoal está... O soja está pronto, tem essa oportunidade aí de colheita. Eu falo assim, eu digo assim, talvez até antes do almoço, talvez ainda não tenha colheita. Mas quando for tipo uma hora, duas horas, permanecer esse solão bonito que está aí, o pessoal vai entrar colhendo, sim. O pessoal vai entrar colhendo. E muita gente não faz questão do pisoteio, né, Canto? O pneu da máquina, ela vai cascurando o solo, mas o pessoal vai colher, sim. O pessoal vai colher, sim.
Agora, hoje o nível de nossos agricultores aqui da região, você falou que na soja nós temos mais R$ 4,00 por saca de soja, né, que foi colhido no ano passado, mas vai ter um bom retorno aí para o nosso cooperado, né?
Sim, todo o cooperado que entregou soja na cooperativa no ano de 2022 e que fixou, hoje, a partir do dia 28 agora, ele começa a receber esses vamos dizer assim, 2,50, porque 1,50 ele já recebeu lá atrás. E agora, ele também recebe a participação na compra que ele fez com a cooperativa, nos insumos, né, conforme eu informei, tá bom?
Agora, aqui para nós, aqui vamos dizer assim, a área que você falou aí de soja que tem plantado é muito grande. E a cooperativa, ela faz um trabalho intenso, e você, como você disse, está no campo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, mesmo porque é a época, né, Amaury? Não tem como fugir dela. E com esse solzinho que apareceu aí, é aquilo que você estava dizendo. O agricultor está no desespero. E se continuar esse sol no período da tarde, vai passar hoje, amanhã, porque não há previsão de chuva para amanhã também. Há 4 milímetros, mas praticamente 4 milímetros não vem. Tomara que dê uma estiada boa, né?
É, essa é a expectativa, né? Tem muita gente que precisa, ainda precisa fazer o manejo, né? Passar fungicida, que a incidência de ferrugem ainda está muito grande, precisa passar fungicida para ferrugem. Tem muita gente que tem que estar dessecando também alguns materiais mais tardio, o pessoal está dessecando e tem aquele pessoal que está colhendo. Então, quer dizer, a roça, né, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Chegou no momento, precisa fazer, e o agricultor é aquele camarada, velho, aquele cara que acredita. Ele vai e faz mesmo, não tem boca não.
Aqui para a nossa região, a ferrugem, se você que está andando na roça aí, como é que está a situação?
Tem alguns casos, a incidência é grande, o produtor tem que tomar cuidado. A ferrugem é uma doença que no final de ciclo prejudica e muito. Precisa de ter sempre acompanhamento técnico, por isso a cooperativa tem aí, hoje aqui na região do Bandeirantes, nós temos 11 engenheiros agrônomos para atender os cooperados e ficar em cima, que a ferrugem, olha, o tempo, o clima foi generoso, não vamos agora entregar os pontos para a doença. É o momento de repente, falar, conversar com o engenheiro agrônomo e, se for preciso, entrar sim com aplicação de fungicida. Está tudo pronto, não vamos perder agora, é o momento. Então, de repente, se o produtor ainda tiver alguma situação de que precisa aplicar fungicida, ele tem que aplicar sim. Não tem por que deixar de ficar protelando isso aí.
É mesmo porque
a perda é iminente, velho.
É, e não tem. E não tem como voltar atrás, né? Depois que perdeu, foi, né?
Não. Deus, como sempre, ele é generoso. Deus, como sempre, é generoso. A produção está aí. O tempo, esse ano, o clima correu bem. Nós tivemos questão de mesmo, praticamente até agora, não houve temperatura acima de 40 graus. Eu não me lembro disso aí. Então, o tempo correu como um reloginho para o soja. E agora, o produtor tem que acompanhar, tem que ficar em cima. Se houver situação, incidência de ferrugem, percevejo, ele tem que fazer o cuidado sim, fazer o trato sim.
É porque é importante frisar, né, Amaury, que o manejo da soja, ele é fundamental para que o agricultor tenha uma boa colheita, né? A expectativa é de quanto por hectare aqui?
Nós estamos trabalhando com uma média aí de 58 sacas por hectare. Essa é a perspectiva que nós temos em relação, falando o português, claro, né, seria mais ou menos aí questão de 140 sacas em média por alqueire. Vai ter gente com 170, 180? Vai ter sim, mas vai ter gente com menos. Eu diria que esse ano vai ter muito produtor que vai colher mais de 200 sacas de soja por alqueire aqui na nossa região. Eu confio nisso.
Seria um recorde, né?
Seria um recorde, sim. Não, nós já temos história de produtor que colheu mais de 200 sacas. Mas esse ano eu acho que vai ter mais produtor colhendo 200 sacas de soja por alqueire. Eu acredito sim.
Você tem ideia de que aumentou muito o número da soja, mesmo porque nós vimos a diminuição do plantio de cana, plantio de outras culturas?
Olha, vamos falar assim a nível de Brasil. O ano passado nós colhemos 125 mil toneladas de soja. A perspectiva para esse ano é de aproximadamente 155 mil toneladas de soja. Isso é perspectiva. Isso aí seria um recorde, né, para o Brasil. Seria um recorde de colheita de grãos de soja a nível de Brasil. 155 mil milhões de toneladas.
Agora, o trabalho da cooperativa no sentido aqui da nossa região, Tenente Bandeirantes, Tambaracá, Batiá, enfim, a nossa região, como é que está sendo desenvolvido? A gente vê o trabalho que tem o gerente regional, é um dia aqui, um dia lá, tá? Está tendo corretura e você com certeza correu toda a nossa região nos últimos dias. a preocupação, além da soja, como é que estão as outras culturas em termos assim de perspectiva para esse ano aqui, hein, Amaury?
Bom, hoje é assim, o agricultor, quando ele fizer a colheita da soja, a colhedeira fazendo a colheita, colhendo, e ele já pegando e com a plantadeira na frente, já atrás, empurrando a colhedeira. E nós estamos muito preocupados com relação à cigarrinha. A cigarrinha é um problema sério. Então a gente está muito preocupado com isso aí. Mas indiferente disso aí, pelo menos quem vai plantar agora no começo, o pessoal vai fazer o plantio, não tem jeito. Só vai fazer o plantio.
Porque a preocupação maior agora fica com a cigarrinha do milho, né?
Com certeza, hoje a preocupação é essa.
Agora, em termos de outras culturas, o que é que pode se esperar para esse ano aqui?
Bom, a nossa região, ela caracteriza principalmente pelo soja, milho e o trigo. O trigo em menor quantidade. Mas a grande perspectiva é para o milho. O milho agora que vai começar, tirando o soja, já entra o milho. A grande perspectiva é o milho.
Agora, pelo último cálculo do geral aqui de ontem, Amaury, nós temos aí a média de 76 a saca do milho e a soja 150 e alguma coisa. Acredita que vai subir um pouco mais, tem um patamar maior ou vai continuar nesse mesmo patamar?
Oswaldo entrou num campo difícil agora para a gente responder. Nós estamos, como eu disse para você, nós estamos na iminência, segundo o informativo do próprio Deral, do Brasil poder ter uma colheita aí na faixa de 155 milhões de toneladas. Seria um recorde, tá? Um recorde de colheita. Então há de convir comigo que pelo menos agora, nesse momento, tudo que a gente lê, o que a gente ouve falar é que com a entrada da colheita, a tendência é dos preços virem para baixo. É uma tendência. Não estou dizendo aqui que será assim. Mas tudo que os especialistas de mercado falam é que com a entrada desse soja, a tendência é dar uma esfriada sim. E vai ter muito produto à disposição. Até porque muitos agricultores não fizeram o contrato. Hoje, só para você ter uma ideia, a Regional de Bandeirantes, que historicamente nós fazíamos aí 40, 50% da aquisição do soja antecipado através dos contratos, esse ano nós estamos trabalhando com 12,5%. Ou seja, de todo o soja que a gente pretende receber, imagina que vai receber nessa safra, apenas 12,5% já está comercializado pelo produtor. Então, o que o mercado vê? A partir do momento que começar a entrar essa soja, o agricultor terá que vender para quitar, saldar suas contas. E aí vai ter um monte de soja à disposição. Então, é uma tendência de dar uma esfriada no preço, sim. É uma tendência, não estou dizendo que será.
Agora, hoje, por exemplo, nosso agricultor hoje, ficou muita soja parada na nossa integrada ou não?
Sim, olha, é assim, de todo o soja que nós recebemos o ano passado, ainda tem 27% a comercializar, para você ter uma ideia. É bastante soja, é muito soja. Ah, perdão, 27% é dentro da cooperativa integrada como um todo. Aqui na Regional de Bandeirante, nós temos 18% do soja a fixar ainda. De toda a produção que o cooperado entrou, a cada 100 sacos, 18 ainda está a fixar. É bastante também.
É bastante.
Está bem, né?
Agora, nós temos sido suficiente para agregar todo aquilo que vai aparecer agora de soja, Amaury?
Não, pior que não. Nós temos que trabalhar, então, nós temos que ter uma logística muito eficiente, trabalhar muito essa questão da logística. Nós temos unidade aqui na Regional de Bandeirantes, que é apenas um transbordo, ou seja, o cooperado entrega, nós já temos que tirar e mandar para algum lugar. A nossa capacidade estática não é o suficiente para receber toda a produção. Então, conforme entra a produção, nós temos que já ir tirando, nós temos que ir mandando para fora.
E como o produtor não fixou ainda, a cooperativa também não pode vender. Então, nesse caso, a cooperativa, o que, que ela faz? Quando chega no momento que o cooperado ele não fixou a produção, ele não vendeu a produção, a cooperativa também não pode vender. Então, nós entregamos essa produção em uma trade e essa trade fica a fixar. Quando o cooperado fixar, nós pedimos, ó, fixa conforme mando do cooperado e nós fazemos o pagamento para ele. Não sei se você entendeu, se os nossos ouvintes também entenderam. Mas a cooperativa só fixa a produção do cooperado mediante autorização dele. Agora, conforme vai entrando a produção, nós precisamos tirar e colocar no armazém, né, de um parceiro, para futura comercialização, porque nós não temos capacidade estática.
Agora,
ainda pode... mais que nós temos aí, no caso especificamente de Bandeirantes, nós temos aí 18% da produção a fixar ainda. É muita produção. O armazém é um mestre presente.
É muita produção estocada, né? Agora, o que, que se dá essa queda aí na compra e venda antecipada da soja, principalmente aqui na nossa região? Por que caiu assim de 40% para 12%?
Olha, Oswaldo, a coisa funciona assim. Então, teve muito agricultor, historicamente, ele vinha fazendo contrato. Quando ele fazia o contrato por um preço X, chegava na hora da colheita, Esse preço sempre estava maior, na hora de entregar estava maior. Então começou a haver um descrédito do produtor nesses contratos. Tivemos também situação do milho, principalmente o milho, na safra 21-21, onde o produtor contratou por um preço, lá na frente o milho ele esteve praticamente o dobro do preço, e o produtor não colheu em virtude de clima, né? Houve uma geada. Então ele não colheu esse milho safrinha e ele teve que pagar a diferença do valor contratado para o valor que estava na lousa. Então quer dizer, se ele ia receber um preço menor colhendo, não colhendo, que foi o que aconteceu, ele pagou. Imagina só então, o prejuízo. Então o pessoal ficou assim muito descrente com relação ao contrato. Mas eu digo, o contrato... O produtor tem que pensar assim, sempre que houver um contrato, ele precisa fazer a conta. Qual que é o meu custo de produção? Meu custo de produção é X, divide pelo preço do contrato. Se tiver uma relação de troca boa, ele precisa amarrar, ele precisa travar esse custo via contrato. Se faz necessário isso aí.
Agora, na soja também se faz, né? Não só no milho, né? Acho que em tudo, né?
Não. Olha, nós chegamos... Olha, só para você ter uma ideia, Oswaldo. Hoje o preço de soja, ontem, se eu não estou enganado, estava em R$157. E a permanecer isso aí, com tendência ainda de mais de queda. Olha, nós chegamos a fazer contrato a 180, lá no início. E aí depois veio para 170, veio 160... E hoje, ontem, se eu não estou enganado, o contrato estava em 160. Ontem, até ontem. O pessoal...
A soja rotineiral na saca de 60 quilos estava 156. Fechou a semana 156 na nossa região, né?
Isso. Então, e o contrato a 160. Até ontem, fizemos contrato a 160. Então, o produtor... É aquela história, o produtor está ressabiado. No passado, ele fazia contrato por um preço... Na época da colheita, estava maior. Mas ele tem que, eu penso assim, se ele fez um contrato de 40 sacas por alqueire a um preço aí, vamos imaginar, 150. E se for a 180, ele vai ter mais 90, mais 80 sacos para vender no 180. Mas ele tem que travar o custo, ele tem que ter uma relação de troca. Porque o ano passado eu plantei o soja e colhi. Me custou 40 sacas por alqueire. Esse ano está custando 35. Trava o custo. É isso. Se tiver 45, ele pensa, vou esperar, vou travar. A decisão é dele. Sempre a decisão vai ser do produtor.
Agora, aqui, a expectativa do milho, você falava sobre o milho. É, qual o objetivo no contrato futuro do milho? Para nós colocar assim, para quem está nos ouvindo, quais são os objetivos desse contrato? Ah, eu vou fazer um contrato futuro do milho. Por que que se faz esse contrato?
O produtor, a hora que ele vai fazer o planejamento dele, a hora que ele faz o planejamento de plantar, vamos colocar assim, plantar a área dele, ele vai ter um custo. Ele vai ver quanto que custa o adubo, quanto custa a semente, quanto custa tratamento, quanto custa o manejo, enfim, prete, tudo. Ele vai fazer o cálculo. Baseado nesse cálculo, ele tem que ver o que tem de contrato futuro. Baseado no custo de produção. E o valor do contrato, ele divide um pelo outro. Se a relação de troca for boa, eu vou imaginar assim, eu consigo, historicamente, um produtor, ele planta só os insumos, questão de 115 a 120 sacos de milho por alqueire, é a média do custo dele. Ora, se aparecer um contrato, quando o custo dele está menor que isso, trava, faça o contrato. O objetivo do contrato é fazer o hedge, é redear o custo dele, ou seja, travar custo. Ele saber que hoje, né, dia 25 de fevereiro, eu estou fazendo um contrato que lá, quando for 30 de setembro, que eu colher, tiver tudo sacramentado, com X saca de soja, de milho, eu pago para plantar um alqueire de milho. Essa é a ideia. O contrato é para redear, é para travar custo, não é para ganhar dinheiro, vamos dizer assim.
É, vamos dizer, no português, é diminuir o risco da perda.
É travar custo, é diminuir o risco, saber o quanto que vai custar. Ele fazendo o contrato, ele sabe o quanto que vai custar. Não fica à mercê de mercado. Hoje, por exemplo, soja. Se o soja, como eu disse, 12,5% está fixado. Esses 12,5% já sabiam o custo dele. O pessoal sabe qual vai ser o custo dele. E esses outros aí, 87,5%, esse não sabe o custo. Ele não sabe, está à mercê. Está à mercê de mercado.
É como disse uma barragem. É o soja, não é só o soja, é só o milho, o trigo, é tudo o, né, Mauri?
Sim, com certeza.
É tudo partido pelo masculino, né?
É o soja, a soja.
É, agora, só para que a gente pegar, que as pessoas falam, não, é a soja, não é de a soja, é o soja, né? Agora, para a gente fechar, expectativa para esse ano do trabalho de vocês em prol dos nossos cooperados aí, além desse rateio que foi colocado aí, dessa sobra, que já vai ser disponibilizado a partir do dia 28, a partir da próxima terça-feira.
Olha, a expectativa é muito grande, né? O produtor tá todo mundo animado, o tempo correu, o clima correu dentro de uma conformidade, o clima foi bom, o produtor fez a parte dele, está fazendo a parte dele, e nós da cooperativa, nós estamos à disposição, nós estamos aqui sempre prontos para receber a produção do cooperado, para receber, processar essa produção, deixar à disposição dele a hora que ele quiser vender. E se a gente conseguir um resultado, trabalhar, fazer um custo operacional bacana, com certeza o cooperado lá na frente, ele vai ter o resultado. O cooperado, ele exerce, eu sempre costumo dizer assim, Oswaldo, o cooperado, ele exerce três funções dentro da cooperativa. A primeira é o cliente. Quando ele compra, ele quer comprar mais barato. Isso aí é ponto pacífico. Ele quer comprar o insumo mais em conta. Quando ele compra o insumo, leva para a propriedade que ele planta, aí ele colhe, aí ele passa a ser fornecedor. Ele quer vender num custo mais caro, um valor maior. Sempre vai ser assim. E no final do ano, né, depois que ele vendeu, que ele comprou mais barato, que ele vendeu mais caro, ele ainda quer o resultado. E isso aí, para a gente entregar o resultado, é aí aqui dentro. Nós temos que fazer um trabalho muito bem feito, tendo agilidade nas informações, nós temos que ter inovação, tem que administrar as nossas despesas, os nossos custos. Isso aí tem que ser muito, mas muito bem cuidado. Porque é só dessa maneira. Para mim, dificilmente eu vou conseguir vender mais barato que toda a concorrência. Dificilmente a gente vai conseguir comprar mais caro do que toda a nossa concorrência. O que nós precisamos é administrar o interno, administrar custo, para que sobre para o produtor um resultado que seja contento. E graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer isso aí. É a Regional Bandeirante, em particular, nós estamos conseguindo fazer. Nós estamos entregando um resultado bem legal para a cooperativa, para os nossos cooperados. Eu espero, né? Eu acredito que o pessoal, o nosso cooperado, esteja satisfeito com esses números, com esses valores que a cooperativa está entregando.
É mesmo, porque também tem a tradição e a confiança, né? Que confiança não se compra, se adquire, né? E a Integrada adquiriu ao longo dos anos.
Isso, nesses 27 anos de existência da cooperativa Integrada, cada vez mais a nossa diretoria, ele pontua que é a questão da confiança e a segurança. Hoje nós trabalhamos muito com esse pensamento, confiança e segurança para transferir confiança e segurança para o nosso cooperado. Seja aí hoje a cooperativa está próxima de 12 mil cooperados como um todo. Nós aqui de Bandeirantes estamos com 1.300 e poucos cooperados, né? De Itambaracá, Ribeirão, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia e aqui em Bandeirantes. Então, o que a gente precisa? É transmitir, é mostrar para o cooperado transparência. Mostrar o que nós fazemos e ser uma forma assim, fazer com que o cooperado confie no nosso trabalho. Para isso, nós temos que ser muito, mas muito transparente mesmo.
Bom, e aproveitando o ensejo, né, Mauri? Nós teremos aí no dia 3, o dia de campo aqui na UEMP, a Integrada participando ativamente, juntamente com a nossa UEMP, é lógico, para atendimento aí aos nossos alunos, produtores rurais e profissionais da área, né?
Isso, é dia 3 de março, nós estamos participando também junto com o pessoal da UEMP, né? Eu não sei até quando nós vamos poder disponibilizar gente para ajudar ali no pessoal da UEMP. Até porque, se der um tempo bom, um dia de sol, muita gente vai colher. Mas no dia 3 nós estaremos lá sempre participando junto com o pessoal da UEMP no dia de campo deles. E parece que vai ser uma coisa muito bacana. Isso aí eu gostaria até de estender aos nossos cooperados que participassem, que fossem nesse evento, e com certeza será um evento muito bacana, onde terá uma entrega de conhecimento muito grande para os nossos cooperados.
O conhecimento, ele nunca termina, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Sempre é importante a gente aprender cada vez mais.
Nunca ninguém sabe tudo, né? Nós temos que sempre estar aprendendo. E a gente, nós da cooperativa, né, eu disse para você, nós temos aí questão de 11 engenheiros agrônomos trabalhando a nível de campo. Nós temos os parceiros que estão cada vez mais capacitando nossos cooperados. A própria cooperativa tem feito muito em termos de capacitação para os nossos colaboradores. Então, todos os engenheiros agrônomos estão aptos a prestar um bom serviço, uma boa assistência para os nossos cooperados.
Ô, Mauri, como é que está, só para a gente entrar numa outra, porque o tempo a gente, lógico, sabe que estamos tomando todo o seu tempo aí, mas nós temos aí a unidade também de energia, né? Como é que está ali a situação? Estamos produzindo o quê? O que é que dá para se falar sobre ela?
Olha, hoje nós temos a produção de energia aqui na Regional de Bandeirantes, né? Nós temos as placas autovoltaicas aqui em Bandeirantes. Nós temos ali também na unidade 2 em Bandeirantes, foi instalado também em Itambaracá e Ribeirão do Pinhal. Então praticamente todas as unidades da cooperativa já estão sendo atendidas com energia solar. Agora, eu para falar para você em números, eu não sei te dizer agora o que tem de economia, o que tem de participação essa tecnologia. Mas eu posso, se você for o caso, eu posso me informar. E no futuro eu posso passar para vocês esses números.
Está sendo autossuficiente, né?
Autossuficiente ainda não, eu acredito que não. Mas nós, tá, nós temos. Mas essa. Tá, não, com certeza, com certeza. Eu não, é como eu estou dizendo para você, eu não vou falar aqui de números, porque eu não estou apto a falar isso aí, eu não tenho esse conhecimento agora. Mas segunda-feira eu posso me informar, se for o caso, eu passo para vocês, pode ter certeza.
Bom, e lembrando sempre que a cooperativa disponibiliza aí o associado uma linha completa dos defensivos, além dos nossos agrônomos, aquela coisa toda, assistência técnica, a comercialização de insumos, o recebimento de grãos, os silos, enfim, a cooperativa está pronta para continuar atendendo a todos esses mais de 1.000 e poucos cooperados que nós temos aqui, e aqueles que quiserem se achegar, sejam bem-vindos, não é?
Com certeza, nós temos toda a linha que o agricultor precisa, a cooperativa está aí com toda a atividade social para o município, para a região, nós estamos engajados com a questão social também, a questão filantrópica, a cooperativa participa em todos os segmentos da sociedade, a cooperativa ela é atuante na sociedade de onde ela participa, seja em Tambaracá, Bandeirantes, Ribeirão do Piau e Santa Amélia, ela tem participado em todas as atividades.
Ô, Amaury, a gente quer agradecer a sua participação, Maria Orlando, participando conosco, falando aí sobre essas sobras que foi ontem à noite lá em Londrina, para os nossos associados, dando uma boa notícia, não só para o cooperado, também para o comércio, porque é a injeção aí de, vamos colocar, de milhões na nossa região, não é?
Com certeza, vai ter, é uma injeção de, é recurso que vem para a região, que vem para os municípios, e os agricultores vão utilizar esses recursos no comércio também, não só na própria cooperativa, comprando insumo, mas no comércio. Com certeza será afetado e para o lado do bem do nosso comércio da região toda.
Alguma coisa mais que você queira colocar que a gente não colocou aqui, Amaury?
Como eu disse, Oswaldo, eu gostaria de pedir ao cooperado, né, que mais uma vez, ele que já confia na cooperativa, mais uma vez que confie na cooperativa integrada, faça a entrega da produção que ele está colhendo, comercialize com a cooperativa, confie, deixe o produto, se não for o caso ele tem que comercializar agora, deixe depositado na cooperativa, comercialize conforme a necessidade dele, conforme ele precisar. Mas entrega na cooperativa. Ele está vendo que o resultado disso aí vem para ele mesmo. Não é só ele pegar, entregar e dar o lucro para um proprietário, para um dono. O lucro que houver vem para ele, retorna para ele em forma de dividendo. Quem ganha é o próprio produtor, quem ganha é a comunidade, quem ganha é o município. Então, confie na cooperativa integrada, entregue a produção na cooperativa, vamos fazer a comercialização com a cooperativa. É o que todos têm a ganhar, pode ter certeza.
Tá certo. Tá certo. Agradecemos ao Maurício que estava para vir aqui ao vivo, mas como deu esse sol bonito, e tomara que ele continue assim e que você continue no campo o final de semana inteiro, Maurício.
Se Deus quiser, nós vamos estar assim, sempre à disposição do produtor, estamos rodando, estamos acompanhando a produção e junto com o produtor, sempre. A cooperativa está sempre junto com o produtor. E a nossa equipe de técnico também, eu pedi para que todos acompanhem, que todos vão para a lavoura, porque não é só a colheita, o pessoal está fazendo a colheita e automaticamente já a plantadeira está empurrando a colheitadeira. Então os nossos técnicos têm que estar junto com o produtor na assistência, acompanhando o plantio desse milho, que com certeza também vai gerar muito fruto para a cooperativa, para o cooperado, para toda a comunidade.